Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Final de semana movimentado também com várias atuações do Corpo de Bombeiros Militar, como de costume, atuações com as equipes. E a partir de agora, o Sargento Queiroz, ao vivo do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, traz as informações para os ouvintes da Rádio São Francisco. Sargento Queiroz, bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco. No plantão deste final de semana, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 62 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, queda de moto. Por volta das 9 horas da última sexta-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Federal, no bairro Frei Eustáquio, para prestar atendimento pré-hospitalar na condutora da motocicleta, que foi encontrada na via pública na posição de decúbito dorsal, queixando-se de dor no membro superior direito, por razão do trauma sofrido. Vítima consciente foi conduzida até o pronto-socorro do Hospital Evangélico Goiano. A segunda ocorrência de natureza, outro acidente de trânsito, desta vez colisão entre carro e moto. Por volta das 23 horas e 20 minutos de sábado, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Presidente Wilson, no Jundiaí Industrial, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da moto, que no local do fato apresentava fratura no membro superior direito e tinha escoriações pelo corpo. Vítima consciente, teve como destino final o Hospital Municipal Alfredo Abraão. Antes de finalizar, vale citar pelo menos duas dicas de segurança ao conduzir motocicleta em dias chuvosos. Primeira dica, pilote defensivamente. Quando se trata de uma moto e com piso molhado, a atenção deve ser redobrada e o motociclista tem que assumir uma postura defensiva. Preste atenção a tudo ao seu redor e anteveja situações de perigo, evitando assim frenagens bruscas, um dos maiores riscos quando se pilota sobre o piso molhado. Segunda dica, pilote sempre equipado. Não economize com equipamentos. O uso de equipamento completo pode salvar sua vida em caso de queda. Para pilotar na chuva e em qualquer situação, o ideal é usar capacete com viseira limpa e sem riscos, além de calça, jaqueta, luvas e bota. Um conjunto impermeável com uma cor chamativa e áreas com material refletivo ajudam os outros motoristas a enxergarem você em dias chuvosos. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima segunda-feira a todos.
Para o senhor também, Sargento Queiroz, uma ótima semana a todos os colegas do Corpo de Bombeiros e também obrigado por essas importantes dicas, orientações do Corpo de Bombeiros aos ouvintes da Rádio São Francisco.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
Jonathan, oi. A casa vai cair ou não vai?
Rapaz, provavelmente.
Fala comigo, bebê.
Ah, você tá aí, claro, né? Eu falo sempre, vem comigo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. No ar, mais uma edição das ocorrências policiais pra você e pra sua família. Uma ótima semana, tamo junto e misturado. Vai! Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante!
Infelizmente, um final de semana sangrento na cidade de Anápolis. Dois homicídios registrados, uma situação envolvendo um casal, uma briga que terminou com a morte do homem, atingido com golpes de arma branca. Uma discussão em um bar também terminou em morte. Outros fatos lamentáveis que a gente também vai levar ao ar. Uma investigação da Polícia Civil pelo crime de estupro de vulnerável, investigação que será realizada pela DPCA. Ainda, nós tivemos outros fatos, embriaguez ao volante, injúria e ameaça, apreensões de armas de fogo. E ainda, como destaque também na edição de hoje, uma ação conjunta entre as forças policiais desmantelou uma associação criminosa e recuperou uma carga valiosa de defensivos agrícolas.
A casa caiu?
Caiu para essa associação. Foram 5 pessoas que foram para a casinha, que foram presas pela polícia. A gente começa destacando uma ocorrência, trazendo o panorama desde sábado até a madrugada desta segunda-feira, porque ladrões de cargas que roubaram um caminhão com uma carga de bebidas e efetuaram disparos e mantiveram as vítimas em cárcere privado, acabaram confrontando com a polícia. E os detalhes dessa ocorrência você confere aqui na 97.7 FM. Equipes da CPE receberam informações no dia 27 de que, por volta das 9 horas da manhã, um roubo de carga aconteceu na BR-414, sentido Niquelândia, na saída de Anápolis, sendo que o caminhão possuía rastreador, porém o sinal estava oscilando e não era possível ter uma localização precisa. O motorista e o auxiliar foram abandonados na mesma rodovia e relataram que teriam sido rendidos por 4 autores armados, inclusive teriam efetuado disparos contra o para-brisa do veículo. Por volta das 18 horas, a polícia em patrulhamento avistou esse caminhão trafegando na área rural de Girassol, numa estrada municipal. A equipe da CPE, ao realizar a aproximação, foi recebida a tiros. O indivíduo que dirigia o caminhão, de acordo com a corporação, desceu correndo e, naquele momento, houve a troca de tiros. Quando terminaram os disparos, foi realizada a aproximação. Esse indivíduo estava baleado e, com ele, ao lado, uma pistola calibre 380 com 6 munições intactas. Ele foi socorrido com vida ao Hospital Bom Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. No veículo foi encontrado um aparelho bloqueador de sinais, o vulgo capetinha, o jammer, utilizado para retirar os dados de rastreio à carga do caminhão. De acordo com as vítimas, a carga estava completa. Então, com essa ação da Companhia de Policiamento Especializado, esse indivíduo ainda não identificado tombou após essa troca de tiros. Ainda, um indivíduo foi preso pelo crime de violência doméstica. Isso no Jardim Alexandrina, ali na rua do Colégio Militar. Isso na madrugada do último dia 28. Uma familiar ligou para a polícia e disse que a irmã estava sendo agredida pelo marido. Essa mulher chorava no local e mostrou às equipes as lesões na testa, no braço e na mão, inclusive o celular que havia sido quebrado pelo companheiro. Esse indivíduo disse que perdeu o controle e começou as agressões, numa discussão que aconteceu dentro dessa residência. Por esse motivo, o homem de 36 anos de idade, o Reginaldo de Sena Martins, foi preso e autuado em flagrante no plantão da delegada Carla Portes Poubel. Na manhã de sábado, na região do bairro Jundiaí, tivemos um indivíduo que tomou um Beer Night e aí se envolveu numa sequência de acidentes. A gente vai resumir mais ou menos aqui o que o cidadão de nome Lucas de Faria Peixoto, de 23 anos, fez, de acordo com o que foi relatado pela Polícia Militar. 3 veículos e seus respectivos condutores estavam no local. Um deles, o Lucas, em visível estado de embriaguez, fala arrastada, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio. O veículo Hyundai, conduzido por Lucas, no primeiro momento atingiu um Toyota Etios, que estava estacionado na Jamel Cecílio, no bairro JK, em frente a Vitros Festas. Ele fugiu do local. Em seguida, atingiu outros 2 veículos, um Ford Fiesta e um Chevrolet Onix. O condutor do Onix não foi localizado. Mas os condutores que ficaram ali no prejuízo por conta dos danos, eles se apresentaram ali e se identificaram aos policiais militares. Enfim, Após todo esse contexto, pessoas que auxiliaram na prisão desse indivíduo, daqui a pouco, dentro do bate-bate, o nosso colega Newton Rodrigues, que acompanha essa ocorrência, vai trazer alguns detalhes e entrevistas sobre o fato. Eram pessoas que estão ligadas a autoridades a nível nacional, e aí deu ruim para ele. Mas enfim, sendo autoridades ou não, ele estava bêbado, foi realizado o teste de alcoolemia e o resultado foi de 1,09 miligramas. Por esse motivo, ele foi preso e autuado com base no crime de embriaguez ao volante. A gente sempre fala, cuidado com as ocorrências policiais segunda-feira, do dia seguinte. Se beber, não dirija. Continuando, ainda um flagrante por injúria e ameaça foi registrado no bairro Eldorado, isso anteontem, ou seja, no sábado, isso na Avenida Sebastião Pedro Junqueira. A equipe composta pelo terceiro sargento Dias e o soldado Martins se deparou com um veículo em que a condutora disse que estava desde as 5 horas da manhã do dia 28, do dia anterior, sendo ameaçada pelo ex-namorado. E que o mesmo estava em um disque cerveja nas proximidades. A vítima estava acompanhada de sua sobrinha e de sua irmã, e todos escutaram via telefone as ameaças proferidas pelo ex. Ele dizia que iria quebrar a cara da vítima, que iria até o apartamento dela e arrebentá-la. Ela até baixou um aplicativo para tentar gravar essas ameaças. A polícia foi até o local, esse indivíduo, ele foi abordado e recebeu voz de prisão. 37 anos de idade, Niquiel Andrade Silva. Foi levado à delegacia e apresentado ao plantão do Dr. George Aguiar Muniz. Queridão, não deu certo? Bola pra frente. Segue sua vida. Mais um flagrante por embriaguez, dessa vez na noite de sábado. Já na região da Vila Formosa, segunda etapa. A Polícia Militar, com a equipe do 4º Batalhão, o Sargento César e o Cabo Márcio, foram averiguar um acidente envolvendo um Toyota Corolla que havia colidido em 3 veículos que estavam estacionados. Isso dentro de um condomínio. E é claro, daqui a pouco a gente vai trazer a explicação do motorista, mas antes disso, os demais envolvidos se apresentaram. A proprietária de um Renault Sandero informou que só ouviu o barulho e quando foram até o estacionamento verificaram que os veículos haviam sido atingidos. O motorista que provocou o acidente é um idoso de 64 anos de idade. Ele deu sua explicação aos policiais.
Só pra falar o seguinte, eu fui estacionar o carro aqui. Mas peraí, vocês me ajudam aqui que eu tô caindo aqui. Peraí, sua coisa. Peraí. Deixa eu ficar aqui, me ajuda aqui. Ó, eu fui estacionar o carro, seu polícia. Aí o sensor de ré, eu acho que não tava funcionando direito. Aí quando eu virei assim, cara, eu bati aqui, mas acho que não estragou muito não, assim, mas eu tô tranquilo. Eu tô aqui dentro do condomínio e tal. Ah, o sabadão, cansado, seu polícia. Mas eu acho que não vai dar mais que 0,2 não, meu bafômetro não.
Pois é, o cidadão não conseguiu estacionar o carro, mal conseguia ficar em pé. Ele disse que não viu os outros carros.
Seu polícia, você acredita que quando eu fui fazer a curva, o sensor não indicou nada aí? Bati o carro. Se eu não vi, eu tenho culpa. Cara, tá mal iluminado esse negócio aqui.
O resultado do teste de alcoolemia do cidadão foi de 1,03 miligramas. Ele foi preso e autuado pelo crime de embriaguez. Ele disse que não viu os outros carros estacionados dentro do condomínio, Mocorongo.
Ô, Johnny, oi. Você bebeu pinga ou
não,
cerveja?
Não, eu não bebi pinga nem cerveja. Eu tô tomando aqui, Amanda Dona Neném, minha água natural, nada de cachaça, Mocorongo. Cachaça, alguns aí até exageraram nesse fim de semana. Seguimos com as ocorrências policiais da São Francisco e, infelizmente, a gente agora destaca duas mortes violentas. Lamentavelmente, o final de semana não foi nada tranquilo aqui na cidade. Um dos homicídios aconteceu no último dia 28, ou seja, no sábado, por volta das 9 horas da noite, na região da Vila Jaiara. A gente vai trazer aqui o que consta na ocorrência. Inicialmente, a polícia foi informada de que ocorreu uma briga entre casal e que haviam pessoas feridas por arma branca nesse endereço. Equipes da Força Tática e do Tático do 28º Batalhão foram até o local. Lá havia um casal deitado no chão, muita situação de sangue, uma verdadeira cena de terror, muito sangue no chão da cozinha. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram ao local socorrer as vítimas. O homem tinha sinais de perfuração por faca e a mulher com ferimento no rosto. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo. Segundo a senhora Aline, de 33 anos de idade, ela disse que para se defender, ela e seu esposo estavam discutindo e no momento ele desferiu um soco no rosto dela. Segundo ela, para se defender, ela pegou uma faca de cozinha e desferiu dois golpes, acertando as costas e a região do peito. E a vítima é o companheiro dela, o Douglas Cavalcante de Jesus, de 35 anos de idade. Ele, então, ficou ferido. A testemunha informou que havia ido visitar a ex-cunhada, que também presenciou os fatos. Por volta das 10h30 da noite, ou seja, quase que uma hora após o fato, foi confirmado que o Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo. De fato, assim, uma cena que a gente nem imagina, mas muito sangue no local, na cozinha, rastros de sangue. Infelizmente, esse homem não resistiu. Uma briga de casal que terminou com morte. Então, só reforçando aqui o depoimento da autora, ela disse que no momento em que ela e o esposo discutiram, ele teria dado um soco no rosto dela. Daí ela caiu, enquanto o Anderson tentou segurá-lo. Segundo ela, pegou uma faca e quando o Douglas conseguiu derrubar o Anderson, ela, para se defender, desferiu dois golpes de faca no companheiro, no Douglas, ferindo-o nas costas e na região do peito. A Polícia Civil tomou conhecimento do fato e, a partir de agora, dará continuidade a essas investigações. Essa mulher que inicialmente responderá pelo crime de homicídio. A suposta autora, Aline Pinheiro Dias, de 33 anos de idade, e a vítima fatal, que não resistiu aos ferimentos, o Douglas Cavalcante de Jesus. Ele tinha 35 anos de idade, nasceu no dia 1º de julho de 1987. Aos familiares e aos amigos, é claro, os nossos sentimentos. Poderia ter sido resolvido no diálogo, mas a situação ficou mais grave e aí terminou com a morte desse homem. E ainda, na região do bairro Paraíso, já no finalzinho da noite de sábado, início da madrugada de domingo, mais uma morte violenta. Na rua Maringá, esquina com a rua Taguatinga, a polícia foi até o local para atender a essa ocorrência, onde um homem estava caído no chão e, logo após a chegada do SAMU, foi constatado o óbito dessa vítima, do Wagner Leandro Nunes. Ele tinha 46 anos de idade. O proprietário do bar, ele relatou que o Wagner costuma frequentar o estabelecimento e fazer apostas no jogo de sinuca. Durante uma partida, houve uma discussão, a qual o dono do bar não conhece a pessoa que se envolveu nessa discussão, e esse desconhecido, então, teria atingido a vítima com tapa no rosto. E aí a confusão começou, rapidamente o proprietário teria fechado o bar, saindo pela porta dos fundos, e a confusão teria continuado pelo lado de fora. O dono do bar contou à polícia que foi embora para casa e depois ficou sabendo do acontecido. Uma outra pessoa também prestou depoimento. Enfim, essas versões serão importantes para que a polícia possa identificar a autoria desse homicídio. Após perícia, o corpo do Wagner Leandro Nunes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Ele que é nascido no dia 21 de agosto de 1976. Mais um fato lamentável. A gente destaca ainda que uma ação integrada entre as forças policiais localizou uma quadrilha que praticou roubo de produtos agrícolas avaliados em aproximadamente R$1 milhão. A ação criminosa aconteceu em uma fazenda no município de Talismã, no estado do Tocantins. Após a ação rápida das forças policiais, alguns autores foram presos. Os produtos roubados na fazenda foram recuperados, apreendidos e encaminhados à central de flagrantes. Durante as diligências, constatou-se que a carreta também era adulterada. Diligências ainda estão em andamento com o intuito de prender o restante dessa organização criminosa. Ao todo, 5 pessoas foram presas. Essa ação contou com apoio dos policiais do 4º Batalhão, também da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar, que é a CPE Anápolis. O apoio, por exemplo, do Sargento Aguinaldo, do Soldado Douglas, o Sargento Luciano, Sargento Cavalcante, Sargento Colombo e o Soldado Rogério. Essa ação, que passou aqui pela cidade de Anápolis, numa ocorrência extensa, foi apresentado uma munição de calibre 380, mais de R$4.700 em espécie, cartões de banco, 4 rádios comunicadores, 6 celulares e carteiras com diversos documentos. Foram presos, aqui vamos à lista dos detidos: Francisco Williams Bezerra Barbosa, 53 anos de idade, natural de Goiânia. Ainda, Alan Henrique de Souza, 31 anos de idade, natural do estado do Paraná, de Londrina. Ainda foi preso Rudimar Antônio Soares, 58 anos de idade, natural de Santa Catarina. O Marcelo de Moraes Guigem, de 43 anos, também foi preso em flagrante, esse que é do estado do Paraná, de Londrina. E ainda um outro detido foi o Júlio César Salmoço, 37 anos de idade, natural do estado de São Paulo. Eles que estavam na região de Londrina, de Minas Gerais também. E essa é uma importantíssima operação da Polícia Militar com as demais forças policiais, com o Batalhão de Cães, com a Polícia Rodoviária Federal do Estado do Tocantins, com a PRF de Goiás, com a Polícia Civil do Tocantins, com a Polícia Militar do Distrito Federal. Está desmantelada essa associação criminosa e essa carga de produtos agrícolas avaliados em aproximadamente R$1 milhão, a carga foi recuperada. E ainda, já na reta final das ocorrências policiais de hoje, foi preso o indivíduo de nome Rafael, 21 anos de idade. Com ele havia uma garrucha artesanal. Essa ocorrência foi registrada no loteamento residencial América. Um andarilho havia sido detido no local por portar arma de fogo artesanal. A polícia foi até a região, esse indivíduo que havia sido abordado, com ele estava uma arma tipo garrucha e um aparelho celular da marca Samsung. A proprietária do aparelho celular foi localizada. Ela disse que havia deixado o seu celular carregando em cima de uma pedra de mármore na área de sua residência e quando foi ver, o celular havia sido furtado. Por esse motivo, o autor, Rafael Lacerda da Silva, natural de Brasília, 21 anos de idade, foi preso e autuado em flagrante. Ainda nas últimas horas, tivemos a solicitação de uma mulher solicitando medidas protetivas de urgência após ser agredida pelo companheiro ontem pela manhã na região do bairro Jundiaí. Um foragido foi localizado na região de Goianápolis, no setor Amaoca, na Alameda dos Maçons. Foi localizado o indivíduo de nome Alessandro Severino Alves. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto na comarca de Formiga, no estado de Minas Gerais. Ele foi apresentado à central de flagrantes, esse indivíduo de 43 anos de idade. E para finalizarmos, a Polícia Civil, por meio da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, investigará um possível estupro contra uma menina de um aninho, uma criança aqui na cidade. Compareceu até a delegacia a mãe dessa possível vítima. Ela disse que na noite do dia 28 buscou sua filha de apenas um ano na casa da cuidadora, na região do setor Santa Clara. Ela havia deixado a criança na residência desta senhora na noite do dia 27, na sexta-feira, uma vez que a mãe precisava ir ao velório de um familiar. Desde aquela noite, a menina não parava de chorar e na manhã do dia 29, ela conta que ao abrir as perninhas da filha, a filha começou a chorar, percebendo que a parte íntima dela não estava normal. E por esse motivo, ela foi até o hospital do Jardim Progresso. Ela foi inicialmente examinada por um médico que disse que estava tudo normal, mas a criança continuou com choro. Por esse motivo, ela foi levada até a UPA pediátrica. O médico que atendeu essa criança disse que haviam sinais de que algo havia sido feito com a menina, como se tivessem tocado ou mexido nas partes íntimas dela, de acordo com o que relatou esse médico para a mãe da criança. O Conselho Tutelar foi acionado, acompanhou o caso e o fato foi registrado na delegacia. E a partir de agora serão realizadas as investigações. A gente espera que não tenha acontecido nada com essa criança, mas se tiver, que o ou os responsáveis sejam responsabilizados. Então, gente, esse foi um breve resumo, viu, dos principais fatos que foram registrados na área policial na nossa cidade, na nossa região, neste movimentadíssimo final de semana. E é claro, qualquer novidade você fica sabendo aqui nas ocorrências policiais da 97.7 FM e o jornalismo que você confia.
Jonathan.
Oi. Jonathan. Diga.
É verdade que até a concorrência fica te escutando esse horário?
Rapaz, eu acho que é verdade.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.